partir de agora, o programa A Palavra Viva de Deus, com Pedro II.
Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aquilo falta a minha substância, e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito, uma imagem viva aqui na terra. Te chamas Pedro, seguidor de Cristo.
Formando a rede A Palavra Viva de Deus, Rádio Atalaia de Maringá, Paraná, Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná, Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná, Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais, Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais, Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais, Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais, Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais.
Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor.
Boa tarde a todos vocês, nossos queridos e amados irmãos. Hoje, dia 17 de dezembro do ano 2022, às 14 horas e 5 minutos, o programa Palavra Viva de Deus mais uma vez está no ar. Boa tarde, José Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Silvana.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde lá dos músicos, dos câmeras, parte técnica. O programa, como sempre, começa com a leitura do Santo Evangelho, Edmar.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus.
Glória a vós, Senhor.
A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Ana?
Aniversário da semana. Essa semana foi dia 12, segunda-feira, Daiane Ranguete, de Massaranduba. Dia 13, João Batista Halpe, de Foz do Iguaçu. E Zilda Maria dos Anjos, de Itaquaras. Dia 16, Leonir de Brusque. Dia 18, meu filho, amanhã, Vitor Nascimento. E Giele Maiara, da Bahia. Dia 20, minha nora, Lara Ebalt Nascimento. Dia 21, Augusto Matiuschenko, do Paraná. Dia 22, Rafael de Brusque, Maria Aparecida de São Paulo, Maria Cecília de Belém do Pará e Flávio Barbosa Martins, que mora lá na comunidade do Eugênio. Dia 23, Diogo da Bahia, e depois é o Natal. Então, a gente oferece as músicas do programa para todos vocês que fazem aniversário essas semanas. E, em especial, eu ofereço para o meu filho Vitor, que faz amanhã aniversário, e a minha nora Lara, que faz aniversário segunda, terça-feira, dia 20. Ela é casada com o Lucas, meu filho. Primeiro e-mail, Carlos Romeu, de Monte Belo, Minas Gerais. Boa tarde, salve Maria Santíssima e glorioso São José, toda a família Conceição, toda a equipe do programa Palavra Viva de Deus e todos os divulgadores das mensagens do Brasil e do mundo inteiro. Pedimos a máxima proteção da Santíssima Trindade, da Sagrada Face de Jesus e do Imaculado Coração de Maria e a bênção do Santo Profeta Pedro II e todos os padres conservadores dessas santas mensagens. Ofereço o programa a todas e todas as músicas lindas para todos aniversariantes e para toda a família Conceição, para o Valdir Faz, Dona Rosália, de Cláudio, Dona Maria José e família de Cássia, Divino José França, de Campina Verde, Valdir do Sul e para todos meus irmãos. E desejo um feliz Natal para todos os divulgadores das mensagens do Brasil e do mundo inteiro, especialmente para toda a família Conceição. Um grande abraço a todos. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Demorando para entrar outro aqui. Não pode ser a música.
Ouço sino. Yeah.
programa é esse, Palavra Viva de Deus. A primeira mensagem do programa, nosso amado profeta vai fazer a leitura e o comentário.
Aqui Jesus permanece o tempo todo. 18 de dezembro de 2016. Entre a cruz e a espada. Continua ainda a perseguição aos mais fortes que vêm acreditando em Jesus sacramentado. É por isso, irmão, que sofres tanto com esta perseguição. Por crer em Jesus. Todos nós também sofremos por amor a Ele. Mas Ele ainda continua vivo dentro de vós. O inimigo procura derrubar de qualquer jeito um de vós, mas não tem tanta resistência assim. Como a natureza, por sua vez, Deus criou para o bem da humanidade e ela continua até hoje dando tudo o que precisam para poder viver. Todos viventes, as Nações Unidas, para ter parte dentro do que de Deus fez, eles querem se apoderar, deixando os pobres quase sem nada. Por isso, continua matando e expulsando os mais fracos, para ver se pode ficar só para os que se dizem ricos. Enganam-se. Porque o dono do mundo, o único, é Jesus, que herdou de seu Pai, e a nós que sempre fizemos a sua vontade, Ele virá para repartir o que é dele. Viu, irmão? Muito desses, ele sabe que és um enviado de Deus. Por isso não param de te aborrecer. Quando pensas que livres estás, mas ele vem te incomodando para ver se tu te irritas com os planos de Deus. Mas a tua alma já é dele, que deu a vida por nós. Nenhum de vós pense que Jesus não está mais ao vosso lado. É ao contrário. Agora que continua até o momento dele ficar aqui para sempre, como aqui nesta tua modesta morada. Aqui permanece o tempo todo. As pessoas que estão vindo para cá são considerados filhos da luz. É por isso que o inimigo de Deus faz de tudo para atrapalhar este plano traçado por Deus. Sabe, irmão, quando chega a vez, como agora eu mesmo, José, como cuidei do menino, Deus, também gosto de ajudar a tua família. Eu faço parte de ter uma família como esta, por ser o pai de criação do Filho de Deus e esposa de uma linda mulher, sem tocar no corpo dela. José, filho de Maria e Papa Pedro II. É a primeira vez que ele toca nesse assunto, né? Casou-se com a Maria, mas não tocou no corpo dela. Aí vocês tiram uma ideia. Carnal. José. Maria. Primeiro sacrário de Jesus. Ele continuou o tempo que foi preciso, sem tocar no corpo dela, porque ela foi o primeiro sacrário. E agora, o inimigo de Deus faz que todos podem tocar no cálice, na Santa Hóstia. Está liberado agora. Não precisa mais dobrar o joelho. Então, para quem sabe meditar, não tem outro tempo. O tempo é agora. da vinda de Jesus, a gente tem que estar preparado, porque a gente não sabe qual é a hora, qual é o dia. Mas ele vem prometendo todo dia, né? Vem passando essas mensagens, que para mim, ninguém no mundo é tão rico como eu sou. Mas é na ideia das pessoas gananciosas, orgulhosas, eles acham que rico é quem tem tudo. Em avião, tem navio, tem tudo. Estão enganados. É esses que não têm nada. Naquela passagem que ele diz, é mais fácil um camelo passar numa agulha do que um rico se salvar. Porque confia na riqueza. A gente, quando entrega de corpo e alma para Jesus, não deve pensar no dia de amanhã. Faça hoje. Não deixe para amanhã. O ano está terminando. Então, antes do Natal, vou fazer mais uma caridade. Ninguém precisou contratar eu para ir. Eu vou espontâneo até o Rio Grande do Sul, que foi o estádio que mais percorri. Vou lá levar para pessoas que estão um pouco doentes a paz, o amor de Jesus. Para que possa estar preparado, porque a qualquer momento ele está de volta. E eu faço isso com o maior prazer. Para mim é alegria, para mim é um presente que eu ganho. Porque a caridade cobre milhões de pecados. A caridade é que leva direto ao céu. Sem caridade não existe outra vida. Porque o inimigo de Deus tem raiva, tem pavor da pessoa que faz caridade. Ele me atrapalha sempre, sempre. Quando eu penso, graças a Deus, agora estou livre. Que nada. Ele vem e cutuca outra vez. Não, tu vai ter que sofrer. Mas eu não ligo para essas coisas, né? Eu tenho que estar sempre pronto para servir um só rei, que é Jesus. Então, analise bem. Pense bem nessa frase, diz ele aqui. Ser pai de criação do Filho de Deus, esposa de uma linda mulher, sem tocar no corpo dela. Primeiro sacrário. Como está chegando no fim, mulher vai ali. Ali não, que agora está do lado, está lá atrás. Abre o sacrário, pega o Santíssimo, entrega na mão, cai as partículas. E a perseguição deles é em cima de mim, porque eu faço a vontade de Deus. Eu não faço a vontade de um bispo. É eles. É eles que atrapalham. Eles acham, por ser bispo, ele tem todo o poder. Está enganado. Jesus, quando subiu ao céu, não convidou nenhum sumo sacerdote. Conversou com... Converteu e convidou os mais humildes, a não ser São Mateus, que era cobrador de impostos, que tinha um pouco de estudo, mas outros. Mas quem ele que botou para cuidar da sua igreja? Um homem simples, um homem que andava na beira do mar, um homem certo com a roupinha dele também, aquele jeito, né, de pescar. Mas eles não, eles acham que tem que ser aquele que está bem vestido, representando Cristo, que esse é o que está escrito. Vestido de ovelha por fora e lobo por dentro. Quer se manifestar, está tendo piedade dos pobres. Piedade dos pobres. Se ele tivesse piedade dos pobres, eles não tinham matado João Paulo I. Que quando ele disse, a metade da riqueza do Vaticano eu vou repartir com os pobres, 33 dias, morreu. E agora quer se fazer de bonzinho. É isso aí, gente. Estamos no fim da jornada. É só estar preparado. Não deixe para fazer amanhã o que tem que fazer hoje. Faça, porque só Deus é que sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 22 minutos. Ana?
É, tem mais duas pessoas aqui que eu não tinha ainda na folha. Dia 19, Luzia Maior, de Sorriso, Mato Grosso, e Maria das Graças, de Sergipe, que fazem aniversário também. A gente manda todas as músicas para vocês, tá? Quem manda? É... Valdir Faz, boa tarde, salve Jesus, Maria e José. Bom programa para todos. Um abraço, Valdir Faz, de Belo Horizonte, e Feliz Natal. Joseito de Guaratã, Mato Grosso, boa tarde, mãozinho, salve Maria, ofereço todas as canções do programa para todos da família Conceição, para os aniversariantes da semana, para os aniversariantes da semana, para o irmão, duas vezes passou aqui, para o irmão Eugênio, todos consagrados, todos que estão acompanhando o programa. O tempo natalino nos traga alegria, esperança de um Brasil melhor, com as bênçãos do Menino Deus e da Sagrada Família. Peço as bênçãos de nosso querido e amado profeta Pedro II, Padre de Roma, Padre Tobias, salve Maria, José Hilton de Guaratã, Mato Grosso. Agnaldo Meira, de Gatuba, manda, mais que começo de programa, com estas crianças cantando só músicas lindas. Por isso que eu, quando chega o sábado, não vejo a hora de começar o programa. Parabéns para vocês todos. Agnaldo Meira, de Gatuba, São Paulo. Daiane Nayara, Nascimento Lessa, de Sergipe, boa tarde. Ana, salve a Sagrada Família, de Nazaré. Gostaria de oferecer todas as músicas do programa para minha filha, Maria das Graças, que fará 15 anos, dia 19, uma data muito especial, que o Senhor e a Virgem Maria e o Santo Papa Pedro II a encha de graças, alegria, amor, paciência e obediência. Daiane Nayara, de Sergipe. Ilânia de Barros, de São Miguel do Oeste, boa tarde a todos, peço a bênção ao profeta Pedro II e sacerdotes conservadores. Já iniciamos a novena de Natal aqui em casa. Este ano não poderei participar da novena com a família Conceição. Se tudo der certo, estaremos com vocês em março de 2023. Desejo um feliz Natal a todos, em especial a família Conceição. Salve Maria, Ilânia de São Miguel do Oeste. Elda Maria, de Altamira, Pará. Boa tarde, mãozinhos em Cristo, com muito carinho que participo desse encantado programa. Peço a bênção do nosso querido e amado Santo Papa Pedro II, Santos Padre de Roma e Tobias. Ofereço todas as lindas canções à família Conceição, à minha maninha Odila, Beatriz e família que já estão aí em Itajaí. Deixaram imensas saudades em nossos corações. Ofereço também ao Eugênio e toda a sua comunidade, ao grupo de oração, ao nosso grupo de oração, aos aniversariantes da semana e todos os grupos do mundo inteiro. Paz e bem. Virgem dolorosíssima, vossas lágrimas derrubaram o poder infernal. Elda Maria, de Altamira, Pará. E a música?
Aconteceu pra mostrar toda.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 30 minutos. A segunda mensagem do programa, a Silvana faz a leitura e o Alex faz o comentário.
Mensagem dia 17/12/1996. A quem tanto confiei, vou exigir. O pai fala: de coração procuro sempre servir o Senhor, naquilo que for possível, no meu modo de entender, pelo pouco conhecimento que tenho da sua grandeza e misericórdia. Mas Jesus sabe da minha pequenez. Amém. A sinceridade está acima daquilo que o homem tem, que é ser honesto com o seu Criador, embora não tendo um conhecimento de como eu sou. Basta olhar para mim com respeito em tudo que me pertence, como respeitar os santos sacramentos que a Igreja mantém, não desejar a mulher do próximo, não jurar falso, sempre repartir o que pode com os mais fracos, confessar o sacramentar toda vez que for possível, ir à missa aos domingos, guardar o máximo de respeito pelas coisas religiosas e sem fazer nenhuma piada ao que me pertence. Se assim fizeres, já estás no meu caminho, porque do resto defender-te-ei das mãos desses ímpios, que além de não acreditarem em mim, querem ver o mundo cheio de malícia. É uma manobra do Satanás, pois só cresce a pornografia, o adultério, o vício, a droga, a corrupção, a inveja, o ódio e o justiceiro. Este é o mundo que ele queria fazer. Bento, filho amado, a aproximação da minha cólera para esses homens e mulheres vai trazer pânico no mundo inteiro, com a destruição do grande castigo que cairá sobre eles. Seus prédios, com apartamentos de luxo, virão abaixo. Suas mansões em campos abertos, com jardins ornamentados ao redor, ficarão entulhadas de sujeira, para mostrar a eles o que eu posso fazer, porque ali está o dinheiro que usurparam da pobreza. A minha igreja, que é a de Pedro, sentirá arrepios por não ter acreditado nessas palavras. A punibilidade deles contra os meus mensageiros virá contra eles mesmo. Depois pedirão perdão da injustiça que cometeram, mas aí já será tarde para muitos sacerdotes, bispos e outros clérigos de dentro da minha casa. Se eles fizessem tudo como está escrito, nenhum deles pagaria por isso, mas muitos vêm distorcendo as palavras que estão na Bíblia, achando que muitos assuntos não foram escritos e que aconteceu no tempo em que estive na terra. A sua leitura sobre este assunto não passou pelos seus corações, e sim pelo cargo que queriam tomar. Vê se eles ligam mais em manter o respeito e pedir ao povo que dobrem os joelhos para mim. Onde está o zelo pela minha igreja? No palácio do presidente, ninguém pode entrar de bermuda ou mal vestido, mas na minha casa podem entrar como quiserem. Ali ninguém é proibido. O meu santo corpo, que é o sacramento eucarístico, é dado em nenhuma exigência. Pode estar meio embriagado e ser homossexual. Nada impede. Onde está a dignidade desses meus servidores? Se eles mesmo me colocassem na boca das pessoas, veriam que esses perdidos não poderiam tocar em mim. Filho, agradeço-te, mas lembre a todos que lerem estas mensagens. A quem tanto confiei, vou exigir. Jesus.
Antes de fazer o comentário sobre essa mensagem, deixa eu fazer um agradecimento ao senhor Antônio Rosolina e ao senhor José e Maria Casemiro, do Canadá. Agradecer pela ajuda e por tudo de bom que vocês nos fazem. Indo para a mensagem agora, a quem tanto confiei, vou exigir. Jesus já começa: a sinceridade está acima daquilo que o homem tem, que é ser honesto ao seu Criador. E é onde que Deus onde ele encontra a sinceridade. Os mais humildes, os mais perseguidos, os mais ignorados, o baixo ser humano, que para a alta cúpula não vale nada. Mas é ali que Deus confia nesse ser humano. Por ele ser uma pessoa insignificante para outro homem, ser uma pessoa simples, é ali que Deus encontra sinceridade e honestidade. Começando com São Pedro. O que é que São Pedro falou quando Deus chamou ele? Senhor, não se aproxime, eu sou um pecador. O bom ladrão era apenas um ladrão. O que é que o ladrão falou? Senhor, o senhor não merece pelo que está passando. Eu sim, eu sempre fui pecador. Honestidade para com Deus. E o que é que esses personagens conseguiram? Conseguiram o afeto de Deus. Conseguiram a confiança de Deus. O nosso querido profeta, o que foi que ele falou quando Deus chamou ele? Senhor, eu não sou preparado para esse trabalho. Dê aos padres, aos bispos, eles sim, eles têm conhecimento. Eles saberão conduzir melhor o que o Senhor está me pedindo. Mas Deus não escolheu eles, escolheu mais humilde. Um que aparentemente não sabia de nada, mas como Deus pode tudo, ele capacita as pessoas, daquele mais ignorante, pode fazer o mais sábio. Então, para Deus, isso não é problema. O maior problema são aqueles que se acham, que acham que sabe tudo. A arrogância sobe acima da sua consciência. Esse é o problema. Por isso que Deus fala que a quem tanto confiei vou exigir. É para o Senhor mesmo, padre. Padre, bispo, cardeais, lá o que se diz o líder da igreja, traindo Deus a todo momento, levando pessoas para o lado errado. É isso que Deus está falando aqui. É de vocês que eles vão exigir. Porque vocês têm a possibilidade, infelizmente, as pessoas acreditam nas suas palavras. E vocês têm a possibilidade, têm o cargo para levar as pessoas para o lado correto e não o fazem. Esse é o meu problema. Então, aquele que está se perdendo, aquele que não tem orientação correta, aquele que é ingênuo, aquele que não tem possibilidade de saber da verdade, esse com certeza Deus vai saber julgar. Agora, aqueles que Deus passou a confiar, aqueles que deveriam fazer o serviço correto e não o fazem, esses serão cobrados. Não é só os padres, não. Não é só os bispos. Nós aqui também. Nós também seremos cobrados. Porque nós não podemos chegar no final de tudo e dizer assim: ah, Jesus, ah, meu Deus, eu não sabia de nada. Não. A Deus ninguém engana. Nós temos que dar o nosso testemunho. Mas temos que ter também, junto com o nosso testemunho, largada a arrogância. Largado que a gente acha que sabe tudo, que é o dono da razão. Temos que ser humilde. Cada instante pedir perdão pela a falha de cada um de nós. Porque nós falhamos. Todos os dias. Toda hora. Nós temos que ter essa humildade. De pedir perdão para Deus. Em conversa com Ele, dizer: meu Deus, eu estou tentando Estou tentando ser honesto. Estou tentando ser fiel ao Senhor. Mas muitas vezes o Senhor me perdoa, não consigo. Por esse problema, por aquele. Mas Deus está te ouvindo. Deus sabe das tuas fraquezas, das nossas fraquezas. Então, essa mensagem serve para cada um de nós. É especialmente para os bispos, para os padres que estudaram, que têm o poder da palavra de converter ou de levar certas pessoas para o bom caminho. Mas também tem a possibilidade de perder essas pessoas. Porque as pessoas humildes acreditam na palavra de um padre. Às vezes a gente fala que dois, o profeta, 45 anos, falando a mesma coisa, explicando, ensinando. Bastava a palavra de um padre, derrubava tudo o que o profeta tinha falado. Porque, infelizmente, as pessoas acreditam nos superiores, naqueles que se acham superiores, aqueles que se autopromovem como superior, autopromovem como líder. E a gente sabe que Deus nos deu a capacidade de ter inteligência, de saber definir o que é certo e o que é errado. Ordens absurdas não se cumprem. A gente está passando isso aqui no Brasil hoje. Será que a pessoa não consegue identificar o que é uma ordem absurda? Se não consegue, infelizmente, fica difícil. Mas com certeza, ele não é tão ingênuo assim. Se mandar dar uma martelada no próprio dedo, ele não vai dar. Com certeza ele vai saber, opa, isso vai me doer. Então, por que as atitudes de uma igreja, atitudes com Deus, as pessoas se disfarçam, dizem, ah, mas eu não sabia, eu achava que estava correto, porque o padre falou, porque o padre me disse. Né? Isso não justifica. Deus talvez vai perdoar e vai saber julgar com certeza aqueles que não têm essa inteligência. Então, que a gente possa ler essa mensagem e refletir bem. Deus vai cobrar de cada um de nós. Por isso que ele fala, antes não tivesse me descoberto, antes não tivesse sabido de nada, que daí ele saberia perdoar melhor. Ele ia entender melhor o ser humano. Mas não podemos fazer isso hoje. Hoje estamos vivendo num mundo onde a internet informa a cada um de nós tudo o que está acontecendo no mundo, tanto na política como na religião. Então, praticamente não existe mais ninguém ingênuo. Então, não tente enganar a Deus, não tente se prevalecer dizendo que não sabia de nada e para poder cometer as coisas erradas. Que Deus vai cobrar de todos nós. É assim que devemos agir e pensar. O profeta cansou de falar isso. Cansou de dizer que na igreja tem que ter respeito com Deus. Fazer o sacramento correto. Padre, você que estudou para isso, que tem vocação para isso, ensine correto. Se estivesse fazendo correto, se estivesse ensinando correto, Deus não chamaria uma pessoa simples do povo. Deus confiaria mais em vocês. Mas por falta de confiança, Deus sempre vai buscar daqueles mais humildes uma pessoa, um ser humano que ele possa confiar. Mas infelizmente, mesmo assim, os que se dizem superior começam a perseguição. Mas Jesus está falando aqui. A mesma perseguição que vocês estão fazendo com os meus humildes, vocês terão muito mais. Pagarão muito mais caro. Por isso, cuidado. cuidado quando vocês falam ou tentam denegrir a imagem de um escolhido de Deus, de um profeta, de um santo, de um enviado de Deus. Isso não é brincadeira. Deus, tudo com Deus é sério. Então que possamos entender e possamos agir daqui para frente com cautela, com responsabilidade para com todos, não só com os que se dizem líderes, com cada um de nós, porque cada um de nós representa Jesus Cristo aqui na Terra. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 44 minutos. O assunto que a gente está falando aí realmente é, em algumas partes, é lamentável, né? Que as pessoas ainda não valorizam aí o santuário e tentam brincar. Até quando, né? Quando que vão levar a sério tudo o que é feito aqui? Até para quem está dentro da obra mesmo. Leva como se fosse assim uma brincadeira, né? Os e-mails que a gente recebe aqui na rádio, xingando, né, difamando, blasfemando contra a família, contra o profeta, contra a própria obra, né, contra o santuário. Mas vejam vocês que interessante aqui. A Ana acabou de receber um e-mail agora. Aqui, Padre Geraldo, venho na paz e no amor de Jesus. Quero parabenizá-los pelo lindo programa. Estou aqui no Paraná, na casa de um parente meu, acompanhando o programa da PVD pela internet. Mando um forte abraço para o Zeca e para o Eugênio. Para que essa brincadeira, né? Se realmente alguém que acompanha o programa sabe que o Padre Geraldo faleceu, faz tempo já, né? Então, está querendo o que com isso? Debochar do programa, debochar da gente, né? É alguém desinformado? Porque manda um e-mail blasfemando, xingando, como não tem resposta, né? A Ana não responde mais nada. Aí tento agora, certo, dizer que está tão desinformado que esqueceu que o padre já faleceu faz tempo, né? Usar o nome do padre ainda. Então, procure levar a sério esse programa, né? Procure levar a sério essa obra. Isso não é brincadeira. Nós estamos aqui dedicando a nossa vida por vocês também. São 50 anos de evangelização. Às vezes a gente sente um peso tão forte e não sabe o porquê. Quantas pessoas querendo o mal da gente, né? Plena época de dezembro, Natal, que é para a gente estar feliz. O pai passou tanto por isso, né? O profeta passou tanto por isso. Às vezes uma pessoa lá fora, de outro país, queria tão bem ele, né? Queria fazer de tudo para estar perto dele. E muitos da família queriam distância dele, né? Desejavam mal para ele, não queriam saber de nem ouvir ele falar. E a gente, essas histórias se repetem, né? A gente está passando por isso agora também. Lá fora, tanta gente quer o carinho, quer que a gente chegue perto, paga para a gente viajar para poder ver, e os parentes não querem mais nem saber. Fazem de tudo para denegrir a imagem da gente, para fazer intriga, para brigar, para que a gente não possa ter paz, né? É triste isso, é muito triste. Até quando a gente vai ter que passar por isso, né? Será que vai ser até a vinda de Jesus dessa forma? Porque desistir, nós não vamos desistir, né? Nós vamos enfrentar tudo e todos. Mas seria bem mais cômodo se a gente tivesse paz, se as pessoas fossem amigas, né? Procurassem, então. Se você não acredita, não fique vendo, meu Deus. Tem tantas coisas que eu não gosto, mas eu não participo de nada daí, né? Para que eu vou participar? Para ficar intrigando, para ficar brigando, para ficar xingando, né? A palavra viva de Deus, ela está aqui na Terra desde 1972, né? Quando o profeta foi chamado. Quantas pessoas já passaram pela obra? Quantas pessoas já passaram aqui pela família e não concordam com o que a gente faz, mas não vêm mais? Não são obrigados a concordar, mas tem aqueles que são turrão, né? Não concordam, não gostam, mas ficam em cima o tempo todo perturbando. Para que isso? Isso é um papel do inimigo, né? É o inimigo que faz isso. Quando ele estava ao lado de Jesus, provocando o tempo todo, Jesus sabia quem era ele, né? Estava vendo ele o tempo todo, mas permitiu? Como a gente não vai permitir? Tem pessoas que dizem, né? O pai tinha esse dizer para mim, às vezes, né? Brigava, às vezes, em casa, para dizer, Zeca, sai. Sai, quando tu voltar, está tudo diferente. E eu achava, não vou fazer isso. Eu sou embirrento, né? A casa é minha, meu Deus, eu vou ter que me afastar. E assim são as pessoas que vêm para a obra, né? A gente tem que se afastar deles. Não, eles têm que se afastar de nós. Eles têm que enxergar que essa obra aqui Deus ergueu ela, Deus botou o profeta aqui no mundo, foi levantada por ele, e nós temos que cumprir o nosso papel. O nosso papel é levar essa obra em frente. Então, para aqueles que não concordam, né? Tem pessoas que vêm às vezes dentro do santuário, quando ainda tinha o padre Geraldo celebrando a missa. Acabava a Santa Missa, saía já falando mal de quem estava ali dentro, né? Criticando as pessoas que estavam ali dentro da igreja. Para que vir, então? Vem de outra cidade, vem de outro estado, participar de uma Santa Missa para depois ficar criticando. Não venha. Não faça, não participe de nada aqui. As pessoas dizem que eu estou excluindo muitas pessoas da igreja. Não estou excluindo, eu estou sendo verdadeiro. Se você vem para cá para perturbar, não venha. Por favor, não venha para o santuário. Se você não gosta da nossa família, não entre em contato. Não assista nada do que a gente faz. Não participa de nada. Pronto. Deixa a gente em paz, por favor. Deixa a gente viver o nosso papel aqui na terra, né? Deixa nós trabalhar como precisamos trabalhar. E para aqueles que também sofrem dessa forma, dê o desprezo. Nós aqui estamos fazendo assim, graças a Deus estamos aprendendo, né? É dando o desprezo. E nós vamos vencer. Faça você também. Vocês que gostam da palavra viva de Deus, vocês que participam, obrigado e participem sempre. Venham o máximo de pessoa que puder agora pelo Natal, né? Para a gente fazer as orações tudo junto. Estamos já, começou ontem a novelinha de Natal. Quanto mais pessoas tiver para fazer essa novena de Natal, é importante. Mas vamos ficar unidos. Não estar participando para desunir, né? Para criar intriga. Isso não adianta nada. Isso, esse papel quem faz é o inimigo de Deus. E se você dá ouvido para ele, o azar é seu. Depois você vai ter que prestar conta. Um dia você vai ter que prestar conta para Deus, né? Ana, tem e-mail?
Tenho. Maria Odila, boa tarde, salve Maria. Que as bênçãos de Deus desçam sobre todos nós. Agora estou mais perto de vocês, por alguns meses, até que o nosso Brasil seja salvo por Deus e que nosso presidente tome a decisão certa, que Deus Todo-Poderoso ponha sua mão para conduzi-lo. Breve apareço por aí. Cheguei com a coluna inflamada, por essa razão irei quando melhorar. Dedico o programa para nosso grupo de Altamira. Eugênio, breve aparecerei na comunidade. Um abraço a todos, com todo carinho. Estou no bairro afastado de Itajaí, Maria Odila, de Altamira, Pará. Então aparece por aí, Maria Odila. Antônio de Cuiabá, boa tarde, Ana Maria, e a todos os irmãos da PVD. Vamos juntos nesta caminhada, olhando sempre para o alto. Mesmo nas batalhas terrenas, temos que escolher um lado. Não podemos ser morno. A nossa pátria precisa de nós. Vamos combater o bom combate no campo espiritual e terreno. Penso eu que agrada a Deus. Ofereça a próxima música a todos os irmãos desta obra abençoada por Deus. Antônio de Cuiabá. Francisco Reis, de Barreiras, Bahia, boa tarde. Salve doce coração do menino Jesus, Maria São José. E nosso glorioso profeta Pedro II. Ofereço todas as santas canções para todos vocês. Todos os divulgadores da PVD, para o senhor Eugênio, todos em sua casa. Também para todos nós da Bahia, que o nosso profeta possa rogar por nós nessa luta final. Francisco Reis, de Barreiras, Bahia. E a música?
Thank you.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 55 minutos. A terceira mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e a Aline vai fazer o comentário.
Mensagem dia 17 de 12 de 1998. Cairá a Babilônia. Infiltrou-se o comunismo, raça de gente sem coração que mata só por prazer. O meu tempo e o vosso completa-se, pois quem não deu ouvido às profecias nadou no escuro e em águas profundas e sujas. Sem temor vivem esses homens que se asseguram nas armas químicas. Elas foram inventadas pela força maligna. O vosso tempo esgotou-se, mas o meu se inicia. Uma vitória que será só minha. Entre eles vão se destruir por si próprios, mas os que me pertencem terão toda a minha proteção. Já foi o tempo em que a humanidade era livre para fazer o que queria, mas para cumprir as Escrituras serão assinalados grandes e pequenos, ricos e pobres, por toda a face da terra. Então cairá a grande Babilônia, terra santa em que sua gente derramará seu sangue. Será uma represália total. Vingança esta que virá a qualquer momento. Meu povo, o vosso dia é de terror e medo, mas todo poder foi me dado. Não há começo sem fim, mas o fim de tudo isso está em minhas mãos, pois eu é que vou dar o veredito. Olhai, povo de Israel, nada ficou escondido aos vossos olhos. Tudo estava às claras, mas como tudo é moderno, não deram o mínimo de atenção às profecias. Por pegá-los desprevenidos, não é culpa minha nem dos meus profetas, mas é de vocês mesmos. Lembre-se quando falei que queria eu juntar todos ao redor de mim, como a galinha faz com seus pintinhos. Mas vocês preferiram ir mais longe, em busca de novas aventuras. Então o meu inimigo infiltrou-se junto de vocês e vos enganou o tempo todo, deixando quase todos apavorados pelos homens homicidas. Minha terra santa, hoje tu choras, mas amanhã te alegrarás, pois uma nova Jerusalém descerá do céu para o meu pequeno rebanho, que irá possuí-la por toda a eternidade. A estrela cadente diante de mim está pronta para anunciar a minha volta. Feito isto, não haverá mais medo no coração da humanidade, porque o tempo das nações pagãs esgotou-se. O próprio inimigo cairá por terra, e a sua Babilônia não viverá mais. Este é o fim, Jesus.
Essa mensagem de 1998, dia 17 de dezembro, e Jesus começa a mensagem: infiltrou-se o comunismo, raça de gente sem coração que mata só por prazer. Infiltrou-se o comunismo. Jesus fala nessa mensagem: lembre-se quando falei que eu queria juntar todos em redor de mim, como a galinha faz com seus pintinhos? Mas vocês preferiram ir mais longe, em busca de novas aventuras. Então o meu inimigo infiltrou-se junto de vocês e vos enganou o tempo todo, deixando quase todos apavorados pelos homens homicidas. É o que está acontecendo hoje em dia aqui no Brasil. Jesus veio nos chamar. Jesus é muito bom com o Brasil. Enviou um profeta, o maior profeta. Mandou 4.708 mensagens. E como se não bastasse, mandou um presidente honesto, que há 4 anos vem avisando o povo brasileiro do comunismo, que é diabólico, que é traidor, que são pessoas vendidas, pessoas más. Ele disse que é melhor não viver do que viver sem liberdade. Isso o presidente falou. Domingo passado a gente estava indo para a manifestação, eu e o João Batista e mais umas pessoas, E no caminho eu estava falando com ele. Como é que eles iriam acreditar no Pai, né? Uma pessoa simples, não era nem sacerdote, avisando todos que rezassem, fizessem penitência, que voltassem para Deus, se nem no presidente da república eles acreditam. O profeta falava, vai acontecer, mas não dizia quando, porque Deus não revela. E não mostrava, assim como é que é o inferno, não tinha como mostrar. Agora, o presidente da república, falando abertamente, vai ser no próximo mandato, vai ser na próxima eleição. Olha os países vizinhos, eles são bandidos, eles são ladrões, são comunistas. O próprio presidente falando, alertando as pessoas, a maioria não deu atenção. Ah, como é que tu pode dizer isso? Olha para as ruas. Olha quantas pessoas estão pedindo a Deus que nos livre do comunismo. E quantas pessoas não estão nem aí. Ainda chamam ele de louco. Ah, esse presidente é muito chato, é muito brabo. Ele é um fascista, ele é um racista, ele é tudo, menos um homem verdadeiro. Mesmo vendo, não acreditam. No país vizinho, as pessoas vêm de pé, pedir socorro, magras. Aqueles que não morreram no caminho chegam aqui magras, pedindo, pelo amor de Deus, nos deixe ficar. Nem vendo, não acreditam. Infiltrou-se o comunismo. Tem pessoas que acham assim, o programa, vocês estão falando muitas coisas muito sérias, assusta um pouco. Mas se a gente falar mentira, vai amenizar o sofrimento? Se a gente não falar a verdade, vai evitar que aconteça? Não, vai ser pior. Para essas pessoas que estão brincando, vai ser muito pior. Vai ser muito mais sofrido. Para essas pessoas que estão nas praias, nas festas, fazendo não sei o que lá da sua vida, quando acontecer, vai ser triste para eles, porque eles não se prepararam. Eu não estou falando para guardar comida, eu não estou falando para comprar armas, eu estou falando para rezar, para se preparar espiritualmente para o que vai vir. Ah, vocês acham que vai acontecer? Ganhando ou perdendo, vai acontecer. Porque Deus avisou, a Nossa Senhora apareceu para as crianças aqui no Brasil, que o comunismo viria e o Brasil seria banhado de sangue. Mas se a gente rezasse, a gente seria protegido. Isso em 1936, mas em 1930, a Nossa Senhora apareceu também para a irmã Amália, aqui no Brasil. E ela ensinou a coroa, o terço de Nossa Senhora das Lágrimas. Quem não conhece, procurem conhecer. Esse terço é muito poderoso. Eu já tenho ele há mais de 10 anos, rezo todos os dias. Não dá 5 minutos, se der 5 minutos. A Nossa Senhora pediu que rezássemos. Porque já em 1930 o comunismo estava querendo entrar no Brasil. E a irmã pediu para Deus o que poderia ser feito. E a Nossa Senhora ensinou essa oração. E Jesus falou para essa freira, em 1930, compare com o que estamos passando hoje. Jesus falou para ela, o mundo está em decadência por causa do nefasto mal da impureza. Quantas calamidades nas famílias com a moral corrompida. E eu, teu Jesus, vendo tudo isso, vendo meu sangue perdido, que ingratidão. Almas puras, compadecei-vos de vosso Deus que clama reparação. Eu quero salvar a todos. Cooperai comigo na salvação deste povo, pecador que clama vingança. Vós, cândidos lírios de pureza, podeis atrair sobre a terra uma chuva benéfica de perdão. Minha filha, o pecado da impureza é o mais difícil de reparar, porque quem o comete fica tão empedernido no coração que não ouve a voz do bom pastor. E não é o que estamos vendo hoje? As pessoas estão cegas, perdidas no pecado. Mesmo um presidente, uma pessoa pública, falando, eles não enxergam, não acreditam. Em 1930, aconteceu, eles tentaram invadir o Brasil, já o comunismo, e na época, no Brasil, vou ler aqui no um pedaço do livro, no Brasil, o maior país com pessoas católicas do mundo, todas as arquidioceses e dioceses receberam um comunicado do sumo pontífice, pedindo orações pela igreja que sofria na Rússia. Em Campinas, Dom Barreto escreveu uma orientação aos seus diocesanos. Naquela época, o Papa pediu para todos no Brasil rezarem, porque era a nação mais católica da época. E todos rezaram. Em todas as dioceses, em todas as arquidioceses, rezavam para que Deus afastasse o comunismo. E hoje, olha a seriedade do momento. Hoje, aquele que está em Roma é amigo de todos os comunistas. Só Deus para nos salvar. E olhe, mais uma vez eu digo, como Deus é bom para o Brasil. Não bastasse o profeta vir avisar, rezem, rezem, vocês não sabem o que está para vir. Deus mandou um presidente. Ai, Aline, ele é pecador, meu Deus, ele está falando de Deus, pátria, família, liberdade, vocês querem que ele faça o quê? Não adianta falar e não fazer, mas nem falando. Faça o que ele fala. Se preparem, unam-se, rezem. Ele disse, confiem em Deus, peçam para Deus, não joguem a culpa, a responsabilidade, tudo numa pessoa. Ele não é Deus. Nós temos que fazer a nossa parte, rezar. Ganhando ou perdendo, vamos sofrer. Sofrer por quê? Olha o que Jesus falou em 1930, por causa do pecado da impureza. Em 1930, imagine hoje. Acham que o Brasil não vai sofrer? Com essas praias de nudismo, de pouca vergonha, lá na manifestação mesmo eles falam, o Brasil foi preparado para perder essa guerra. Só Deus para nos salvar. Por que foi preparado? Nas escolas. Os homens que sobraram não estão preparados para a guerra. E a maioria virou mulher. Os homens que ainda são homens, já são da esquerda, a maioria. Sobrou uma minoria. Eles falam, o Brasil foi preparado para perder. Só por uma intervenção divina mesmo. E é por isso que eu ainda acredito. Porque se Deus quisesse mesmo que a gente sofresse agora, para a eternidade, assim, para até o final do mundo, que já trancasse tudo, que todos fossem mortos, os religiosos, eu acredito que ele nem mandaria esse presidente para nos alertar. Porque Deus sempre manda alguém para alertar, quando ele quer poupar o seu povo. Ele quer poupar o Brasil. Porque há profecias de Dom Bosco, ações que ele teve, que diz que o Brasil será o celeiro do mundo. No alimento do pão e da palavra. As nações vão se alimentar do Brasil. Nós vamos servir o pão espiritual e material para o mundo. É por isso que eu acredito que o Brasil vai ser poupado. Mas vai sofrer. Vai sofrer por quê? Por causa do pecado da impureza. Se em 1930 Jesus já reclamava que o castigo viria por causa do pecado da impureza, imagina hoje. Jesus fala aqui. Vocês preferiram ir mais longe em busca de novas aventuras. Então o meu inimigo infiltrou-se junto de vocês. Infelizmente, a maioria preferiu ficar cega. Preferiu ficar surda, não dar ouvido à voz de Deus. Mas Deus não se deixa vencer em generosidade. Deus é misericórdia infinita e a misericórdia dele vai até o último dia. Por isso ele deu essa chance para o Brasil. Enviou esse presidente levando pedrada todos os dias. Todos os dias, pedradas de todos os lados. E o que ele fez? Eu não quero salvar só o meu povo, aquele que votou em mim, eu quero salvar todos. Eu não estou defendendo só aqueles que votaram em mim. Eu quero defender a todos os brasileiros. Isso não é um homem enviado por Deus? Será que você teria coragem de fazer o que ele está fazendo? Prometendo dar a vida pela pátria? Ai, Aline, mas Deus disse que a gente não pode confiar no homem. Enquanto a gente estiver na terra, a gente tem que confiar em alguém. Porque a gente também é humano. A gente também erra. Eu não posso dizer, eu não confio em ninguém. É claro que a maior confiança, total confiança é em Deus. Mas em alguém aqui na terra eu tenho que me agarrar. E se Deus mandou esse presidente agora, nessa época, falando já há 4 anos o que poderia vir, eu não posso dizer que ele está mentindo. Eu não posso dizer que ele é um falsário. Porque se eu não acreditar nem no que eu vejo, eu não acredito em mais nada. Temos que nos agarrar com Deus. Tem aquela história que um homem caiu no mar e ele disse, não, Deus vai me salvar. E Deus mandou um barco, mandou um helicóptero. Não, Deus vai me salvar, Deus me salvou. Mas quando ele morreu, ele perguntou, Deus, o Senhor não me salvou, eu mandei ajuda. Assim está acontecendo com nós no Brasil. Deus mandou um profeta, não bastou? Mandou agora um presidente para falar. Se não bastar, vai sofrer. Mas se é o propósito de Deus que o Brasil seja o celeiro do mundo, vai acontecer, com sofrimento, mas vai acontecer. Porque maior do que Deus não existe. E a nossa parte é rezar. Rezar para que Deus faça o que Ele quer na hora que Ele quiser. E que nos dê força para levar fé para as pessoas, porque muitos estão desanimando. E o desânimo não vem de Deus. A estrela cadente diante de mim está pronta para anunciar a minha volta. Feito isso, não haverá mais medo no coração da humanidade, porque o tempo das nações pagãs esgotou-se. Nós que fazemos parte dessa obra sabemos que vai aparecer uma luz aqui em cima da igreja. Que seja a hora que Deus quiser. Quando você se sentir triste, desanimado, o que acontecer essa semana ou semana que vem no Brasil, não se desespere. Lembre das mensagens, leia as mensagens, reze, confie em Deus. É tudo com permissão de Deus. Lembre-se, a estrela vai aparecer. Jesus prometeu, é em cima da igreja, em cima do santuário. E as pessoas verão. Então muita coisa vai acontecer ainda. Não se desesperem, não desanimem e rezem. Se puder, se conseguir, procura na internet. Hoje em dia todo mundo acha o que quer. Procure o texto das lágrimas e sangue de Nossa Senhora. Ela enviou em 1930, já contra o comunismo. Essa semana é muito importante que todos rezem. Rezem, rezem. A nossa parte é essa, rezar. E deixa que Deus sabe o que está fazendo. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus. São 15 horas e 13 minutos. Tá pensando aqui enquanto a Aline fala. O pai contava para nós, né, quando foi chamado por Jesus, ele foi até o céu, né? E quando estava lá dentro, ele pediu para Jesus, então, deixa eu ficar aqui, né? De tão lindo que ele viu já como era o céu. E Jesus diz, não, volta para lá e vai evangelizar, vai contar aquele povo o que tu viu. Agora, quando foi chamado novamente, eu acredito que o pai pediu para ficar aqui. E Jesus disse, não, agora vem para cá, chega de sofrer, né? Porque a gente faz, o pouquinho que a gente está fazendo, já sente e imagina ele que ficou por 45 anos evangelizando, né? E participar de tanta incompreensão, né? É muito triste isso, a gente fazer o bem sempre, não estou aqui me queixando não, ou fazendo sensacionalismo, só relatando, né, o que acontece. É triste, tipo, a Aline está falando do presidente, imagine por 4 anos o que esse homem também não levou de cacetado o tempo inteiro, né? E falando sempre a verdade, né? Batendo sempre na mesma tecla, comprovando, né, a veracidade daquilo que estava falando, dando prova de tudo aquilo que falava, e sempre uma maldade por trás, invertendo, né, distorcendo a história, sempre tentando manipular, manipulando, né? Tentando não, manipulando mesmo. E não cansa, né? Imagino, talvez daqui a pouco ele vai pedir para que Deus leve ou que tire ele até do cargo, né? Ele falou até esses dias, né? Sim. Ele disse, não entende como é, o que que ele fez, né? Ele é tão grave para estar nessa cadeira, mas aceita a missão que foi entregue na mão dele, né? Então, para nós, ainda que acreditamos em Deus, que confiamos na força divina, né? Nós temos que ajudar. De que forma? Na oração. Reze você em sua casa. Se você não quer participar de manifestações, reze na sua casa. Peça para que Deus ajude. Faça um pouquinho que puder. Se todos os brasileiros, né, fizer um pouquinho só para o bem da nação, o bem vai prevalecer. E Deus está nos testando. Se Ele vai agir a hora que vai agir, né, Ele está testando para ver até onde vai a nossa fé. Mas a gente vê o descaso de tantos, né, tantas pessoas que parece que não é nada. Tantas pessoas que preferem viver na maldade mesmo. Não sabendo eles que vão ter que pagar igual. Desejando o mal para o Brasil, vão sofrer igual. Não pense que o diabo vai poupar você, não. Ele vai entrar no comando e vai sugar o teu sangue também. Talvez você ainda vá primeiro do que não, quem, de quem não aceitou. Você que aceitou a maldade, talvez você ainda vai por primeiro dar o seu sangue para o inimigo de Deus sugar, né? Então nós ainda temos um pouquinho de esperança, um pouquinho de fé. Um pouquinho de fé não, bastante fé, né? Um pouquinho de tempo para que tudo possa acontecer. Não desista, não desanime, tenha força, tenha fé. Ana?
Lilian Cordeiro da Rocha, de Belém do Pará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima. Queremos oferecer as canções para todos, consagrados e consagradas da família PVD. Feliz Natal, salve a Sagrada Família. Lilian Cordeiro da Rocha, de Belém do Pará. Hélio e família, de Divinópolis, Minas Gerais, boa tarde, salve Maria. Mandamos um abraço a toda a família Conceição, um abraço especial ao Eugênio e agradecer pelos rosários rezados por nós. Um abraço a todos da obra, espalhados pelo mundo todo. O coral está lindo, parabéns. Um feliz e santo Natal, paz e bem a todos, Hélio e família, de Divinópolis, Minas Gerais. Judite Fequete, de Balneário Camboriú, boa tarde, salve Maria. Ofereço todas as músicas do programa para meu querido genro, Thales Maria Mariel de Oliveira, que faz aniversário dia 19 próximo. E para sua filha, minha amada neta, Maria Beatriz, e todos aniversariantes do mês, e todos os irmãos da Luz, Judite Fequete, de Balneário Camboriú. Lenita de Brasília, salve a Trindade Santíssima, saudades de todos aí da PVD. Hoje estou fazendo aniversário de casamento, 45 anos. Gostaria de pedir as orações de meus irmãos em Cristo para que sejam derramadas bênçãos sobre nós e por todos que fazem parte desta obra maravilhosa. Ofereço todas as músicas do programa para a família Conceição, que está aí firme e forte na continuação da divulgação da nossa palavra viva de Deus, que foi orientada pelo nosso querido e amado profeta Pedro II. Muita gratidão, primeiramente, ao profeta que nos colocou no caminho certo que leva ao Pai Celeste. E agora, gratidão à família toda, que se empenha dia a dia para que não saiamos desse caminho. Peço as bênçãos de nosso amado profeta, dos santos padres Rômulo e Tobias. Já agradeço antecipadamente a todos um feliz Santo Natal e vamos para a vitória, com a graça de Deus, nos próximos dias. Boas festas para os irmãos da PVD. Um forte abraço a todos. Lenita de Brasília. Agora é o clipe É Natal.
Quantos homens nada ensinar?
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 23 minutos. A quarta mensagem do programa, a Maria Aparecida faz a leitura e o João Batista faz o comentário.
Não deixem o amor fracassar. Mensagem do dia 17 de dezembro de 2005. Ensinai a todas as gerações que o mundo caminha em direção descontrolada pela injustiça dos homens letrados e que na visão do Criador é impossível deixar passar esta geração. O pecado é tão grande na terra que chega a balançar com a sua estrutura. O eixo central que segura este globo vieram a mexer com ele, onde a vida de cada um já está comprometida, de todas as criaturas. Se Deus não abreviasse os acontecimentos que virão, nem os próprios escolhidos escapariam. Mas tem vocês, filhinhos, que zelam pelo que é dele. É por isto que ele vem se compadecendo pela ação de cada um que vem honrando a Jesus, meu santo filho. Cuidai para que nenhum mais se perca. É só usarem da paciência que tudo dará certo até a sua vinda gloriosa. Não deixem o amor fracassar. Continuem na luta pela liberdade que o libertador está pronto para assumir pelo que lhe pertence. Não desperdicem suas energias com coisas banais. Usem vossa fé, porque 1.000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. E este dia já está chegando. Não faz mal se alguém vos maltratar com palavrões ou vos maldizer pela vida que vocês vêm levando. O importante é darem ouvidos a ele, meu santo filho Jesus. Pois sendo ele por vós, quem poderá vir contra todos vocês? E eu, Maria, me ponho a serviço diante de cada um de vocês para vos livrar de todas as coisas ruins. Minhas mãos estão sempre sobre vós. Maria Imaculada Conceição, a mim foi dado este título. Por algum instante, querem impedir que chegue em vossas mãos a minha imagem, mas não há nada que não possa ser resolvido. Quem por meu santo nome chama, alcança aquele que vos libertará, Jesus. O zelo que tem pela igreja que pertence a ele, nenhum malfeitor pode destruir, por se tratar de pessoas conservadoras. E todos que vêm acreditando neste trabalho de evangelização estão sendo aprovados para entrarem na vida eterna. Não precisam gritar pelo meu santo nome, como se eu fosse surda. Se olhas para mim na frente de minha imagem, vês que não estou gritando contigo. Então faças o mesmo, pois o silêncio é a melhor maneira de alcançares a resposta que me pedes, onde o silêncio faz parte também para se confessar com Deus. O coração já diz tudo, bate em silêncio sem que tu possas ouvi-lo. Então faças o mesmo, que eu, Maria, estou te ouvindo, e muito mais, meu santo filho Jesus. Maria Imaculada Conceição.
O título dessa mensagem, não deixe o amor fracassar. É isso que nós devemos fazer. Sempre dar o testemunho, ser pessoas para falar sempre a verdade, mesmo a própria igreja lutando contra, porque nós da família Conceição, Pedro II, foi excluído para não falar a verdade, sempre sendo desmentido, sempre pela boca do sacerdote falando para as pessoas que não acompanham essa família, são um bando de louco, para as pessoas não saberem a verdade. Hoje, infelizmente, a gente está aqui sem a missa. Claro que, em primeiro lugar, a Santa Missa, né? Mas isso não é culpa nossa. A gente sempre, aqui, uma vez ou outra no programa, sempre está convidando, se tiver algum sacerdote, para vir para cá, com respeito,
como antigamente sim era feito as santas missas, mas é difícil de hoje achar um sacerdote. Ou eles estão em dúvida do que está para acontecer. Mas em segundo lugar, é o rosário, é o santo terço que a gente faz todos os dias. Muitas pessoas acham assim, ah, mas ir lá na igreja, ir lá em Taquara só para rezar um terço? Isso a gente, hoje está aqui, a gente serve de exemplo, é uma testemunha viva. Como no meu caso, como o profeta já passou por tantos casos que ele já contou quando ele estava aqui, o meu caso que aconteceu também foi a mesma coisa como hoje muitos pensam. Mas o que eu ganho com isso? Rezar o terço todo dia. Quando assim que nós viemos aqui para Taquaras, quando eu ia no Santo Terço junto com o pai, daqui da casa dele até a igreja de São Pedro, muitas vezes eu pensei também, mas só rezar o terço, o que vai adiantar isso, né? A gente ter esse compromisso todo dia. E aqui a Nossa Senhora diz aqui num pedacinho da mensagem: me ponho a serviço diante de cada um de vocês para livrar de todas as coisas ruins. Minhas mãos estão sempre sobre vós. Aí depois passou um tempo, o que já contei aqui no programa, esse vizinho nosso aqui me inspirou lá na esquina por uma simples discussão que houve durante o dia. No final do dia, ele me inspirou lá na esquina com uma arma e apontou, botou na minha cabeça e gritava. Ali a gente via que era o próprio Satanás, a raiva dele, vê como ele tem ódio e põe na cabeça de vocês que não adianta rezar. Para que rezar o terço? Mas como a gente faz isso, graças a Deus a gente consegue fazer, e até hoje, vê a raiva dele. Mandou uma pessoa e quis fazer aquilo, que matar. Só não matou porque Deus, Nossa Senhora aqui está dizendo, Deus em primeiro lugar, claro, mas Nossa Senhora está nos protegendo. Se a gente reza o terço todo dia, pede a proteção para ela, aí depois que aconteceu aquilo ali, eu fiquei pensando, veio tudo aquilo na mente que eu pensava. Oh, por que serve? Qual o motivo de vocês rezar todo dia? E aqui nessa mensagem vem esclarecendo hoje. Minhas mãos estão sempre sobre vós. Basta a gente pedir, basta a gente pedir a nossa mãe, a mãe de Deus, para nos proteger, a nós, a nossa família, e tudo que está para acontecer ainda. Isto é tudo é benefício para nós mesmos. Nossa Senhora, todos os anjos e santos já estão lá no céu, mas eles dão a graça ainda para nós, da gente poder ter essa chance de nós termos aqui hoje essa igreja conservadora com total respeito, que a maioria não dão mais valor, só nós dando o respeito que eles merecem, a Mãe de Deus, Nossa Senhora, Deus em primeiro lugar, é que eles vão nos proteger. Isso a gente fala para vocês que estão acompanhando esta obra, não desistir. É como diz o ditado, não deixe o amor fracassar. É que nós devemos estar sempre aqui na frente, vocês também, não só a família Conceição, mas vocês também, não desanimem. Sempre fale a verdade, sempre fale que já que não tem a Santa Missa, que não tem um sacerdote para dar Santa Missa para nós, mas nós temos o rosário, nós temos o terço para rezar, pedir à Mãe para ela nos proteger, tudo que está para vir ainda. Isso para mim, e serve para vocês de exemplo também, o que aconteceu comigo, muitos podem achar que é brincadeira, né? Não aconteceu isso. Mas o vizinho mora aqui ainda hoje, aqui do lado. Vocês poderiam falar ainda. Aqueles que têm dúvida, querem tirar essa dúvida, pergunte para ele ali. se ele vai dizer, se ele vai falar mentira ou não, se ele não vai dizer a verdade. Eu ouvi dizer que ainda nessa vida ainda ele queria chegar perto de mim e pedir desculpa, queria pedir perdão do que ele fez. Então, porque não foi mentira. Foi o que aconteceu. Ele se arrepende, mas não tem coragem de chegar até a mim e pedir perdão. Claro que se ele chegasse, eu ia perdoar, né? Já passou. Foi um momento ali, na hora, só depois que a gente ficou, né, meio revoltado, porque quando eu cheguei em casa, ouvi a voz da minha esposa, dos meus filhos, né, eu fiquei pensando, podia não chegar mais perto deles, se eu tivesse morto ali, não poderia mais ouvir a voz deles. Então, assim, me revoltou na hora, mas depois, hoje, a gente já esqueceu, graças a Deus, isso. Mas a gente comenta isso, e é sempre bom lembrar para as pessoas que estão perdendo a fé, para as pessoas que estão desanimando. Mas é só rezar um terço. Não, vem rezar o terço, que isso vale muito a pena. Como eu disse no começo, eu também pensava desse jeito, muitas vezes. O que eu ganho com isso? Para ir lá, todo dia, 6 horas da tarde, rezar um terço. E depois aconteceu isso comigo, para mim abrir os olhos e ver a importância do que é um santo terço, né? A gente ter esse compromisso com Deus, com Nossa Senhora, manter o respeito dentro do que é dele, que ali a casa de Deus é casa de oração, casa de respeito. Infelizmente, muitos lugares estão desanimando, estão deixando o Satanás entrar, deixando as pessoas à vontade fazer o que bem entende. Mas aqui não, aqui enquanto estiver na mão da família Conceição, essa igreja vai estar sempre com maior respeito. A gente vai dar a nossa vida por essa igreja. A gente já comentou sobre isso, já falei também no programa. Se for um dia para eles virem aqui e dizer que não, aqui a igreja vai ser fechada, ou aqui vocês não podem mais, só se me levar preso ou alguma coisa assim, parecida. Porque só a gente não vai abrir a mão disso aqui. Deus botou na nossa mão para a gente cuidar. Então, vocês também devem fazer. Sempre falar a verdade, mesmo as pessoas dizendo que ah, isso aí já é coisa passada. Não adianta mais falar, não adianta mais a gente comentar sobre isso. O povo não quer mais saber disso. Não, se a gente falar sempre a verdade, um dia essas pessoas que estão ouvindo vão lembrar do que a gente falou. Vão lembrar das vestes de cada um de nós. Oh, mas aquela família, assim acontece hoje com nós. Por onde a gente vai, as pessoas, a gente chama atenção, querendo ou não, mesmo a gente sendo discriminado pela própria igreja, mesmo a gente sabendo que os padres fizeram a cabeça da maioria dos conhecidos da gente, quando fala que é a família do seu Bento lá da Conceição, a gente sabe que as pessoas, né, que frequentam as igrejas por aí, católica, são falados, né, sempre ao contrário de tudo que a gente faz. Mas depois que eles veem a gente, a atitude dos nossos filhos, aí eles pensam duas vezes, né? Ah, mas é muito bonita essa família, essas moças, esses moços. Hoje é muito difícil de ver aí cantando músicas sertanejas, músicas religiosas, no meio de pessoas idosas. Isso a gente ouve falar. Mas por quê? A gente fala. Foi ensinamento do Bento da Conceição. Que a gente sabe que aí afora, por aí afora, é falado muito mal dele, né? Mas não adianta eles falarem. Porque nós estamos aqui pessoalmente, nós estamos aqui vivos para dar o testemunho. Por isso que é muito importante esse título dessa mensagem. Não deixe o amor fracassar. Nós somos as provas vivas aqui na Terra. Então vocês também são. Não deixe, não desanime, que a vitória vai ser nossa. O amor vai vencer o mal. Zeca.
Programa esse. Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 37 minutos. Ana, tem e-mail?
Tem. Doutor Sidney Silvia, de Patrocínio, Minas Gerais. Boa tarde, Ana Maria, toda a família Conceição e todos os ouvintes. Se Deus quiser, vamos passar o Natal aí na Terra Santa. E estamos na reta final. Dias 17 a 19, convoco a todos os irmãos conservadores que fiquem em orações e, se puderem, ir à frente dos quartéis reivindicar socorro às Forças Armadas, com o nosso líder Bolsonaro no comando. Para extirpar o comunismo do Brasil sem o derrame de sangue que se avizinha. E a terra de Santa Cruz seja uma luz para o mundo inteiro. Vamos pedir a intercessão do nosso querido Papa Pedro II, Nossa Senhora e São José e todos os santos e anjos do céu para restabelecer a ordem e o progresso e a liberdade para todos nós. Bendito que vem em nome do Senhor, Dr. Sidney Silva e a turma de Minas. Quero pedir desculpas que eu estou com bastante tosse e estou com bastante espigarro também. Então, de vez em quando tem uma falha aí. Aqui é a Maísa de Brusque, manda. Olá, boa tarde, Ana Maria, família Conceição e todos os filhos da luz. Salve Maria Imaculada Conceição, São José e nosso querido amado profeta Papa Pedro II, Padre Romo e Tobias, Padre Reus e Padre Pio, São João Paulo II. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nossa Senhora disse que os índios se tornam mais inteligentes do que os que se acham inteligentes. Crendo ou não, Jesus está voltando para cumprir sua promessa onde viria um dia para julgar os vivos e os mortos, porque o Senhor jamais abandona seu povo. O Brasil está sob a total proteção de Nossa Senhora Aparecida Imaculada Conceição e do santo profeta. Foi por isso que Nosso Senhor o levou para o céu para defender nossa pátria amada e abençoada, terra de Santa Cruz, desse terrível mal que é o comunismo, tendo por pai o próprio inimigo de Deus. O Brasil tem dono, Jesus Cristo e Nossa Senhora. Ela prometeu que o Brasil ficaria fora de toda essa maldade. Por isso, a luta está sendo grande, mas Deus é maior e quem como Deus? Ninguém acima de Deus, o Todo-Poderoso, que tudo pode transformar num piscar de olhos. Esteja com os rins cingidos, porque ninguém sabe o dia nem a hora que o Senhor virá. Para Deus, mil anos é como um dia, e um dia é como mil anos. Para nosso Senhor, não há tempo. Ele é o dono do tempo. Isso ouvimos muito de nosso profeta, nos alertando sobre a hora que se aproxima de grande alegria para os filhos da luz. Crendo ou não, querendo ou não, Jesus está voltando. Dedico esse maravilhoso programa para a família Conceição, para os aniversariantes e para todos os filhos da luz. Vigiai e orai, sem oração não há vida. O Santo Rosário é a arma daqueles que desejam vencer todas as batalhas. É a arma para esses tempos. Muito obrigada, Maísa de Brusque. Felicidade, Guaratã, Mato Grosso, agora assistindo o programa. Salve Maria e uma boa tarde a todos da Palavra Viva de Deus. Ofereço o programa para todos, especial a todos aqui do Mato Grosso. Felicidade, Guaratã. Aqui é Dona Bernadette, São Miguel, manda áudio. Peraí. É aqui que se escuta? Aqui?
Boa tarde, Ana Maria. Salve Maria. Salve nosso santo profeta. Salve todos os anjos e santos do céu. O programa está lindo. Parabéns por tudo que vocês vêm falando. Os comentários da Lina e do Zeca. Maravilhoso. E vamos lutar mesmo pela nossa paz contra a guerra no nosso Brasil. Ofereço a próxima música do programa por toda a família Conceição, por todos os ouvintes que estão assistindo esse programa lindo, maravilhoso, programa santo, que edifica cada vez mais a nossa alma. Desejo a toda a família Conceição um feliz Natal e um próspero ano novo. E um feliz Natal também, um próspero ano para toda a família da Palavra Viva de Deus. Toda a família, porque nós somos uma família. Só temos que agradecer a Deus por essa família, pela família Conceição, pelo nosso santo profeta. Um forte abraço a todos e salve Maria. O coral está lindo.
Então, agora é a música? É clipe?
Thank you.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 45 minutos. A quinta mensagem do programa, Maria Aparecida faz a leitura e eu faço um comentário.
Ser obediente. Mensagem do dia 17 de dezembro de 2006. Filhinhos, acordai um pouco mais cedo. Não durmam tanto. Olhem que o dia do Senhor se aproxima. Levantem com o terço na mão ou no pescoço e rezem, se for possível, para terem toda a proteção do meu santo filho Jesus, porque a casta de demônios rodeia a vossa casa. Não lhes deem nenhum motivo mais. Olhem que tudo o que fizerem de errado são vocês mesmos que querem se condenar. Suas conversas dentro de casa que sejam mais em silêncio. Meu filho Jesus, como criancinha, precisa de silêncio. Vejam se podem conversar menos na mesa quando estiverem comendo. Abençoem primeiro os alimentos que irão comer. Não comam sem antes convidar Jesus, e nós todos aqui no céu esperamos o vosso convite, porque tão logo vocês serão convidados para o grande banquete que já está sendo preparado. Em redor da mesa do Senhor há muitos lugares ainda para se sentar. O Natal em família cristã é Deus convosco. O menino Deus agradece pelo que vocês vêm fazendo, defendendo os direitos dele. E eu, Maria, fico mais feliz ainda, porque trata-se do aniversário de meu santo filho Jesus. Queridas filhas, não mostrem mais o vosso corpo. Estejam bem vestidas. Usem sempre vestidos. É tão feio usarem roupas masculinas. E os homens, não mostrem as suas pernas cabeludas. Elas são para sustentar o vosso corpo e não para o escândalo. Se a isto vierem a desobedecer, jamais serão convidados para o grande banquete. Perfumem o vosso corpo, não com cheiro de bebida alcoólica. Com este odor, para se aproximar de Jesus é impossível. José, meu esposo, respeitava Jesus menino. Não bebia nenhum tipo de bebida alcoólica, a não ser um gole de vinho na hora do jantar. Vejam o que é ser obediente. Então façam o mesmo neste Natal. Sou a mãe do menino Deus, Maria, e vossa mãe também.
Mensagem com o título Ser Obediente. Em 2006, essa mensagem, né? Nessa mensagem, frase por frase, a gente consegue perceber o quanto ainda é desobediente. O quanto ainda temos que mudar para ser obediente a Deus, né? Quase impossível, né? Ser obediente a tudo isso que ele está falando. O mundo nos corrompe de um jeito tão forte que precisa estar muito, muito, muito atento e ligado em oração e a Deus para fazer isso que está fazendo aqui, está falando aqui nessa mensagem, né? Sempre um pouquinho do que está aqui a gente faz. Por mais que a gente procure rezar, por mais que a gente procure andar correto, tudo que ela está falando aqui, ó, a gente faz um pouco disso, né? Todos nós. Por isso que Jesus fala, né? Não tem um que não seja pecador. Todos nós erramos, e erramos muito. Então nós precisamos estar todos os dias, né, olhando o que a gente faz, o que a gente deixou de fazer. Porque é importante isso. Que quando for a volta dele, a vinda dele a essa terra, vai ser como um relâmpago, chegou. Aonde você está, não tem mais como fazer diferente. Do jeito que você vai estar, é o que ele vai presenciar, né? Se está mal vestido, se está, como ela está falando aqui, né, com bebida alcoólica, cheiro de cigarro, droga, na prostituição, marido enganando mulher, mulher enganando marido, os filhos traindo seus pais, os pais traindo seus filhos, né, roubando, enganando as pessoas, trapaceando, seja lá no que for. Então nós erramos e erramos muito, muito mesmo. Então ser obediente. Nenhum de nós é obediente, né? Naquilo que Jesus nos pede. Todos nós somos um pouquinho ou muito desobediente. Obediência está faltando e muito. Nessa mensagem Nossa Senhora fala, né? Levantem com o terço na mão ou no pescoço e rezem, se for possível, para terem toda a proteção do meu Santo Filho Jesus, porque a casta de demônio rodeia a vossa casa. Não lhes dei nenhum motivo mais. Eu já comentei um pouquinho no começo, né? O demônio, ele está o tempo todo. Se ele andou ao lado de Jesus, perturbando Jesus, imagina todos nós, né? O quanto ele está mexendo no nosso emocional, na nossa consciência, né? Para a gente, então, trair Jesus. Achar, não, só mais um pouquinho não faz mal. Só instantinho Deus não vai olhar. E esse pouquinho vai aumentando, aumentando, até chegar ao ponto de a gente estar fazendo muito, errando e muito, né? O demônio, ele é astuto. Ele é astuto. Por mais que você ache que, não, eu consigo me controlar, você não se controla. Ele sabe onde te cutucar e fazer você errar, né? Depois vem o arrependimento, mas já fez o erro. Então precisamos estar muito atento para procurar errar menos, né? Não errar é impossível, mas errar menos. Eu quero então finalizar o programa agradecendo a todos vocês. Tá, mas a minha parte, só já passo para ti. Agradecendo a todos vocês que de uma forma ou de outra vêm nos ajudando, né? Na parte financeira, na parte da oração, rezando por todos nós aqui que precisamos e precisamos muito das vossas orações também, né? Porque, como acabei de falar, o inimigo, ele é astuto e ele sabe aonde cutucar na gente, né? Faz a gente ir um pouquinho para baixo cada vez mais. Mas Deus é maior e nós acreditamos nele, né? Na força que ele tem, e é onde a gente pode buscar o refúgio, né? Buscar força é em Deus. Então, as orações de vocês também é muito importante para todos nós. Saibam que todos nós aqui também no santuário rezamos por todos vocês, tá? Tem as pessoas que às vezes ficam um pouco sentidas porque não é dito o nome, né, das pessoas ali no santuário, mas é impossível dizer o nome de todos, né? São 3 cadernos já com o nome de pessoas ali. Imagine ler aqueles 3 cadernos todos os dias. Então a gente dá prioridade para aniversariante, né? Um falecimento, nota de falecimento, 7º dia, 30º dia, né? Então a gente vai dando preferência para esses, no caso. Mas sempre que der, a gente vai lembrando o nome de um e de outro. Mas o caderno está lá no altar. Então todas as orações que são feitas no santuário é para todos vocês que um dia já botaram o nome ali no santuário. Acredito eu que até de quem já se afastou do santuário, o nome está lá. E as orações também são para eles. Até para aqueles que criticam e falam mal do santuário, a oração também é feita para aquele também, porque o nome está lá no altar, né? Então, que Deus abençoe vocês, que se a gente não pudesse ver até o Natal, né, que tenha um belo e feliz Natal em família, um santo, né, e feliz Natal. Mas se vocês puderem vir até aqui o santuário, venham. Venham para participar com a gente, em união, na oração, dobrar nossos joelhos, receber a água benta. Aqueles que puderem vir também agradecer, né, a esse amado profeta que tanto já fez por nós. Acredito que continua fazendo até hoje. Se ele já fazia enquanto estava na terra, hoje pode fazer muito mais estando lá ao lado de Deus, né? Agradecer também porque a gente pede o tempo todo, mas Deus sabe quando é o momento certo de nos presentear, de nos dar algo, né, de nos gratificar. Então, sempre quando vem é a hora certa. Eu recebi um presente, nunca tinha ganho, né? Nada assim de presente, numa campanha, numa rifa, e nem esperava tanto assim. Claro que a gente faz o nome, lá bota o nome, na esperança de ganhar, né? Mas ganhei uma dessa motinho, né? Então, agradeço a Deus o tempo inteiro por ter lembrado da gente também, e vai me servir muito, não só a mim, como todos que participam comigo aqui da obra, que o que é meu também não é só meu, né? Todos podem usar. Ana.
Conceição Camila Gomes, Altamira, Pará. Boa tarde, Aninha. Salve, Sagrada Família de Nazaré. Que as bênçãos do nosso amado Papa Pedro II, Padre de Roma, Padre Tobias, venham sobre nós e sobre o nosso Brasil. Oferecemos todas as belas músicas para os aniversariantes da semana, especialmente para o nosso amigo Vitor, nosso companheiro de grupo Luiz Marcos, para Lara, Donizete Silva e Luzia Maiorque. Oferecemos também para a irmã Marli, Sara, Eli, Dona Edileuda e todo o grupo de Manaus, para o Eugênio e toda a sua comunidade. Pensamento: jamais se desespere em meio às sombrias aflições da vida, pois das nuvens mais negras cai água límpida e fecunda. Que tenhamos fé e esperança, Rezemos confiantes, perseverantes e esperemos no Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Abraço para você, Ana, músicos e toda a equipe. Camila e Conceição Gomes de Altamira, Pará. Obrigado, Camila e Conceição. Mais um e-mail aqui. Lenilda Gonçalves dos Santos, Vitória do Xingu. Boa tarde, salve Maria Santíssima. Peço a bênção do nosso querido Papa Pedro II, Padre de Roma e Padre Tobias. Ofereço todas as músicas do programa para Leilani, Rosana, Kennedy, Gabriel, família ou família, tia Conceição, Camila e todo o grupo de Altamira. Desejo um feliz Natal a todos que seguem a palavra viva de Deus. Lenilda Gonçalves dos Santos e Vitória do Xingu. E aqui Eugênio manda. Eu ofereço a próxima música para Dona Deusdete Galvão e Maria Marta de Recife, Dona Carminha, Dona Quilda, Dona Lurizete, Luzinete de Jaboatão, dos Guararapes, para Maria do Rosário, Senhor José e Maria Casemiro, José e Joana Miranda, Senhor Antônio Rosolina e Senhora Júlia do Canadá, para Ivolina Chaves, para o Senhor Denis, Isabel e Senhor Armando do Canadá, para a Senhora Maria e José Coito dos Estados Unidos. Esse que mandou foi o Eugênio. E é só.
Então a gente vai encerrar o programa. Só mostrar uma foto aqui. Antes, antigamente, essas fotos vinham lá do Paraguai, né? Um abraço até para os paraguaios lá. Mas agora está vindo aqui de Tijucas, ó. É os pais do Cid, aqui está o Augusto lá com a esposa. Estão lá acompanhando o programa. Um abraço para vocês todos aí, tá? Um abraço também para todos lá do Paraguai, como eu lembrei, né? Os estados aqui do Brasil, todos que nos acompanham, os países também que nos acompanham. Obrigado por todos que têm colaborado com a gente. Obrigado pelos presentes que mandaram já de Natal. E Deus abençoe vocês todos. Ah, o seu Braga, que Deus abençoe, seu Braga. O Eugênio está me lembrando aqui. Sempre lembra e eu esqueço a minha vida inteira, né? É de Fortaleza, isso. Que Deus abençoe o senhor também, tá? Forte abraço. Obrigado por tudo que tem feito por nós também. Vamos rezar um terço, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e depois a bênção do nosso amado profeta, e encerrar com uma bela canção. Falei em rezar um terço, já se levantou todo mundo aqui rapidinho. Vamos lá, então. Boa tarde, até sábado que vem, se Deus permitir, vamos estar aqui novamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos. Como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua imagem, crucifixo, pedindo também pela sua família. Que Deus ouça e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde.
Sure. falta de fé. Quem é que apareceu quando passavam as cenas, as horas mais tristes de todo meu ser? Ah, Senhor, reclamei. Eu carregava você.